Você está ouvindo o PlayerCast. PlayerCast, o podcast do Player Select.
Making love with you. Estamos começando mais um PlayerCast e hoje pra falar de um assunto polêmico, pra falar daquilo que o povo gosta, aquela coisa que ninguém fala, mas todo mundo ama. A gente vai fazer um top 10 delicinha de cenas de amorzinho no mundo dos videogames. Do Rio Grande do Sul, aqui quem vos fala é o Andrews Reis e eu já tô com a sineta do processinho na mão, amigo.
Esse cast tem grande chance de virar o proibidão.
E de São Paulo, aqui é o Almir e minha abertura foi censurada.
Boa. Olá, pessoas da internet do Rio de Janeiro Amardos, o catedrático e aí, putada?
Que isso?
Caralho, porra.
Eu espero realmente que essa frase tenha um contexto.
Eu tô na adrenalina do BoJack Horseman, cara. Quem você assiste? Acabei de fechar a temporada, velho. Tem tudo a ver com cast.
E aqui o Francisco Grande do Sul, o Master Miller, e tem grande chance de dar merda isso aqui.
Isso vai dar merda se eu quero
ver. Como diz o Catra, né? Como diz aquela música do Catra, né?
É, filho.
Não tem ideia torta, só tem ideia reta. E se tudo der certo, hoje vai dar merda.
Caralho.
É hoje.
Ah, é isso aí, meus queridos ouvintes. Precisamos fazer um disclaimer antes de começar esse episódio. Duas informações muito importantes para quem resolveu nos ouvir, para quem viu o tema, resolveu baixar e tentou, vou dar uma chance e vou tentar encarar esse episódio. Vai ter spoiler a rodo de todos os jogos que a gente vai falar aqui. Isso é muito importante.
A gente não vai dar spoiler muito da história em si, porque, né?
Mas a gente vai comentar coisas dos jogos.
Então, eventualmente vai rolar. Se você tá com dúvida em quais jogos vai ser citado, lá embaixo no post lá provavelmente vai ter o link das cenas, aí você dá uma olhadinha antes.
Exatamente.
Pra ver se o jogo que você quer, o que você não quer saber.
A gente vai deixar no post aí o disclaimer com os jogos todos que vão entrar nesse bolo, tá? Mas assim, se você é sensível a spoilers, eu não aconselharia a Alvi. Assim, o que, que a gente pode fazer? A gente vai anunciar o jogo antes de começar a falar da cena. Então, de repente, se a gente fala o jogo, você já, opa, não, joguei, já pausa essa porra aí, ou dá um...
Até
um pulo pra frente, né?
Até porque cena de sexo não tem spoiler, porque quando tu começa, tu já sabe onde vai parar, né? Tu já sabe o
que. E o segundo disclaimer tem a ver com isso aí que o Marius falou. Bom, gente, é um top 10 de cenas de putaria dos videogames, gente.
Caralho. Pelo amor de Deus, é zoeira. Pelo amor de Deus, é zoeira.
Putaria não, de amor, velho.
Ah, desculpa.
Alguém fazendo um disclaimer, olha só.
Para com isso, velho.
Já foi tempo, né?
É um top 10 de cenas de amorzinho gostoso do mundo dos videogames. Então assim, gente...
Se foi gostoso, eu não sei, mas é cena de amor.
Se você é sensível ao tema sexo, eu não aconselho você a escutar esse programa. Pula pro próximo.
Ó, se você só faz sexo por amor, pode pular.
Pula, vai pro próximo, tá?
Isso, gente. Se você só pratica isso aí pra reproduzir, pula também.
Porra, quem vai escutar isso, caralho?
Se você é da igreja do Feliciano lá, pode pular também.
Agora, se você pratica isso só com a sua mão, esse é o programa feito pra você.
Aí, eu vou tá no lugar certo.
Então bora lá pro top 10 de cenas de amorzinho gostoso no mundo dos videogames. Começar esse top 10 de trás pra frente, como um bom top 10, certo?
Certo.
Começando com o décimo lugar.
Começando por trás, né?
Ai! Décimo lugar, Dragon Age. Aqui a gente anotou o Inquisition, mas pode ser também qualquer Dragon Age, né?
Exatamente.
Porque falar sobre Dragon Age. Dragon Age é um jogo de... seria de Dark Fantasy RPG? Encaixaria em Dark Fantasy?
Ou acho que não, cara. Fantasy medieval só.
Ó, eu tenho uma definição de Dragon Age. Dragon Age, você gostou da série A do Sense8, o Dragon Age é como se fosse o Sense8 medieval.
Eu não assisti.
É liberdade total, é o jogo mais politicamente correto, assim, com questões de liberalismo do que você pode ver. Então, é homem com homem, mulher com mulher.
Essa é a grande diferença do Dragon Age, porque assim, não fica restrito a cenas de nudez, as cenas de sexo do Dragon Age, não são restritas do sexo heterossexual, como a maior parte dos videogames, até de quase toda a mídia que a gente tem, né? O Dragon Age, ele tem uma liberdade muito grande de escolhas. Então, se o cara faz um personagem masculino, ele tem um range X de personagens que ele pode se relacionar. No Dragon Age Inquisition, por exemplo, ele tem, uma personagem mulher que ele pode se relacionar e pode ficar com ela e ter relacionamento com ela. Ou também tem um mago, né? Um homem, que te acompanha, um personagem muito carismático, que ele é homossexual. E o personagem masculino também pode se relacionar com ele, né?
Uhum. Tem personagens assim, tipo, tem eles dividem bem a árvore de quem tu pode pegar ou não nesse jogo. Tipo assim, tem personagens que só ficam contigo se tu é mulher e ela é lésbica também, tá ligado?
Exatamente.
Então é uma mulher que só se relaciona com outra mulher.
Exato.
Aí tem um cara que só se relaciona com outro cara, se tu tiver, entendeu? Então
tem
é bem legal.
Tem que são bissexuais também. Tem personagens que tu pode ficar com ele tanto sendo uma mulher quanto sendo um homem.
Exatamente, é muito legal. E é entre raças também, né, cara? Isso. É elfo e é...
Isso que é o mais importante, assim, não basta apenas a sexualidade, né? Esse montante de orientações também tem a questão racial. Ou seja, no mundo do Dragon Age, a gente tem elfos, tem anões e tem umas outras criaturas que são tipo demônios. E tu pode se relacionar com qualquer raça.
Acho que as exceções aí é um personagem específico que ele só fica com uma elfa mulher, tá ligado?
É.
Precisa escolher uma elfa e uma mulher pra conseguir ficar com o cara.
É aquele cara que vai no Sexy Hot lá e fica especificando lá no RedTube lá, não, eu quero esse tipo.
Caraca.
Eu gosto desse tipo. Mas vou te falar, cara, essa aí, beleza, ok, mas assim, a questão das raças, e o mais interessante é que não é só sexo, você tem que construir, querendo ou não, você tem que construir a tua relação pra poder...
É só chegar lá e
papum, cara.
Quando eu joguei o Dragon Age Inquisition, eu me lembro que eu fiquei com a Cassandra, e cara, foi o jogo todo, velho, o jogo todo eu...
E sai de cima, só no preço.
E o legal é que, tipo assim, eu tinha que meio que cortejar ela, como ela era muito de, tipo, ela era uma personagem muito, sabe, que se prende aos bons costumes, assim, então ela era toda tímida pra falar contigo e tal, cara, é muito maneiro tu construir esse tipo de relacionamento com ela, cara, é bem massa.
É maneiro, e outra parada também tem o seguinte... Tu pode cortejar mais de um personagem ao mesmo tempo. Pode acontecer. Tu pode ir mantendo o cortejo. Só que assim, conforme tu vai avançando o cortejo com aquele personagem, dando em cima, chega lá, mete o xalalá, tu começa a fazer algumas quests específicas daquele personagem pra te aproximar cada vez mais dele. E tem uma quest limite daquele storyline, daquele personagem, que se tu ultrapassar aquela linha, acabou. É monogamia o resto do jogo. Porque tu praticamente casou com a pessoa. Aí tu vai tentar dar em cima de qualquer outro personagem e tu não consegue avançar.
Exatamente.
Então, ou seja, não existe traição no mundo de Dragon Age.
Caraca.
Interessante que fica essa zona toda, mas...
Nossa, caralho, mano.
É a única que fica tranquilo, que não tem fetiche nenhum, né? Em nono lugar, temos aqui uma ceninha de amorzinho, que não é meio de amorzinho, né? Seria mais de sexo mesmo, que é uma sacanagem. Porque é uma sacanagem com muitas pessoas, que muitas pessoas acharam que era pra dizer a par do jogo, mas se descobriu que tava dentro do jogo escondido, que é o GTA San Andreas. Que é a cena, a famosa cena do Hot Coffee, em que o pessoal pegou alguns prints dessa cena, falei, caraca, onde é que é esse lugar que o cara fazia a cena de sexo com na cadeia, não sei o que, que era bem explícito e tal. Aí eu ficou louco procurando essa porra, só que na verdade eu descobri depois que era um arquivinho que tinha dentro do jogo, que era travado, que você não podia chegar até lá. Só que aí depois de um tempo o nego achou, destravou, entendeu?
Fez é acontecer. Isso, era tipo um conteúdo
com os famosos mods, né, dos caras.
Não era mods. Esse era um conteúdo oficial que foi retirado do jogo,
é. Exatamente. Foi o conteúdo oficial que foi retirado do jogo. Então ficou caçando isso e não conseguiu achar o arquivinho lá. Aí aquela galerinha marota conseguiu abrir o arquivo e tá lá pra quem quiser jogar, quem conseguiu hackear isso aí.
Vê no YouTube hoje, né? Porque
só... Vê no YouTube, tem assim que quiser ver aí e tal. E é bem legal porque, tipo, o cara tá de roupa, velho.
É, o cara tá de roupa e é
explícito de roupa,
pra caralho, né? Essa porra. É. Claro, não dá pra ver nada pela limitação lá do PS2, mas porra, o que acontece ali, o negócio é sacanagem, pô.
Com certeza.
Mas essa missão aí também tem o lance de tu ter que fazer a missão lá e tu meio que tem que ter um relacionamento com a mina ali antes de acontecer aquilo ali,
não a
tem?
A missão, o objetivo e não apertar de botões ali, é tipo a malhação, sabe? Que no GTA San Andreas tem aquela coisa de você malhar e você tem que apertar os botões na ordem certa, é mais ou menos aquilo. É uma quest de você tem que fazer a mulher chegar até o clímax. Então você não apertar de botões, tem a barra de energia lá, que você vai apertando tal, e tal. É bem engraçado, mas é bem tosco, na verdade. Fica só como.
É tipo as paradas da academia que você tinha que fazer pra ficar musculoso, só que sim, nessa cena aí.
A imagem tá meio tosca, mas, pô, com um pouco de imaginação, né, cara? A galera consegue de tudo, né?
Sabe o que é engraçado? Essa cena tá no YouTube, tem uma gravação, que é essa cena rodando numa televisão, né? E ao fundo tu consegue ouvir o som das pessoas que estão assistindo essa cena. E bem ao fundo tu escuta um flap, 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 flap.
Caralho, porra, que isso,
velho? Cara, não dá pra entender como isso, né, cara? Pô, vai tomar no cu, velho.
Porra, eu gostaria de não saber que isso existe, cara.
Terrível, cara.
Ó, o Andrews apagando, putz, velho. Não faz isso não, velho. Já que a gente não colocou aí na pauta aí, né, no, na lista, tem a cena do... Tem uma missão secundária no GTA V, que é do paparazzo. Nossa, você tem que tirar foto. Você tem que tirar foto de uma famosa lá, né? E quando você vai na missão, você vai com o Franklin até, né? Essa missão, e você vai com a câmera e você pega eles, tipo, no quintal lá da casa.
Tô transando no quintal, só que é
dessa
muito
famosa.
Escrota, cara. Só que é muito escrota.
Mano, e é totalmente explícita essa cena.
É muito explícita. É uma das cenas mais explícitas que eu já vi na minha vida, velho.
Caraca, e o cara tá lá. E você vai filmando e o cara trocando ideia. Tipo, é assim que...
Não, na verdade, a mina,
nem aí, a mina no celular, não, tá ligado?
Na verdade, o cara tá se esforçando lá, dando o melhor de si. E a mina tá no WhatsApp lá no celular.
No celular, mano, como se nada tivesse acontecendo,
tá ligado? Okay. Será que essa cena, ela é algum tipo de crítica, alguma personalidade?
Não, cara, claro eu, que é sim, eu acho que é, mano, como não?
Claro que não.
É sim, mano, é sim.
Ele tá sendo irônico, Alberto.
É, eu tô ligado, mano. Essa cena reza a lenda que é sobre a Lindsay Lohan e o carinha lá é o Justin Bieber, né, falam. Mas...
Sim, olha, é verdade, só, é verdade. Cara,
mas a gente não sabe a realidade por isso mesmo.
Cuidado que tem uma galera aí de novinha que são uns believers, que isso aí é tipo rato, velho. Falou mal do Justin, os caras vêm brotando.
Eu não tô falando mal dele, tô falando que ele pegou a mocinha lá no quintal da casa lá, velho.
Tá falando até bem dele.
Então fala mal do Justin Bieber porque ele é um excelente músico.
Drogado. Continua.
E em oitavo lugar, eu nem sei como esse jogo, o que esse jogo tá fazendo aqui, Sex Man.
Que é isso, cara?
Isso, respeite o clássico.
Respeite o clássico. Ele abriu as portas, ou as pernas, sei lá o que for, pra tudo isso que tá aí hoje, filho.
Caraca, Sex Man é um jogo que merece aplausos pela sua iniciativa e pela sua coragem, porque era uma outra época.
Nossa, cara, era um outro...
Eu não joguei, hein, velho, isso aí.
Eu acho que ninguém aqui jogou esse jogo, né?
Cara, eu joguei, mas na fase retrô, que eu tenho. Eu tenho até hoje lá o meu Atari. E é bem legal na época, porque isso aí era uma época longínqua. E foi na época pré-depressão do Atari. Foi pré.
É, É quando o Atari ainda fazia sucesso.
Ainda fazia sucesso. Foi pré-ET. Pré-ET, sabe? E que, na verdade, muitos desenvolvedores, e até era a plataforma aberta, né? Qualquer um podia fazer jogo de qualquer coisa, na verdade.
É, esse foi o grande responsável por
toda a merda, né? Então, na verdade, era tipo um Pac-Man. De um cara com peru, pô, peru pode falar, né? Pelo amor de Deus. Né?
É, peru pode. É um grande país o peru. Inclusive, o presidente do Peru se chama Pepeca.
Caralho.
A internet tá empolvorosa.
A cineta pro Andros aí, ó.
É verdade, pô. O presidente do Peru se chama Pepeca.
Mas é verdade.
Tá errado isso.
Caraca. Não, calma aí, eu tô por foto desse bagulho. É verdade que o presidente do Peru se chama Pepeca.
Sim, Pepeca. Pepeca
é o
peru. Essa é a grande
piada. Pepeca comanda o peru.
Essa é a grande piada da internet.
Nossa, mãe.
Okay. Que isso? Ô, tu não manja nada de política internacional, cara? Porra.
Eu não manjo de internet, velho.
Cara, mas esse jogo, velho, esse jogo aqui, mano, ele era que nem aqueles outros Custer Revenge, que era o cara currando uma índia lá no coisa. E, cara, vai se fuder com esse jogo aí, cara. É. Esse jogo aí, o cara tinha que ter muita, mas muita imaginação, cara, pra jogar esse negócio. Mas
naquela época era isso, filho.
Né? Naquela época, imaginação era lei, né?
Caraca, velho, não, porra, não, cara.
Isso era engraçado que era tipo, imagina um Pac-Man que você tem que entrar, assim, você tem que chegar no centro do um labirinto do Pac-Man, que você tem que estar no centro. No centro tem a mulher lá. Aí você tem que vir com o cara e tem uma tesoura vindo atrás de você.
É, no lugar do fantasma, é a tesoura correndo atrás do personagem.
Caraca, esse jogo é um jogo de terror, velho. Que porra é essa, mano? Um negócio meio bizarro da porra isso aí, cara.
Esse jogo de terror é foda, velho.
O foda é que, tipo, esse jogo era vendido, assim, e o cartucho dele vinha com uma caixa toda discreta, tipo, vinha com uma caixa preta, assim, não dava pra ver, tá ligado? Porque ele era...
Vinha na estante de cima, lá da locadora.
É, tipo isso, tá ligado? Sendo que, sei lá, mano, não dava pra ver nada nessa porra, velho.
Era outro. Mas antigamente a censura era mais foda, né? Hoje que tá escrachado.
Cara, a capa desse jogo era mais pornográfica do que o jogo em si, mano.
Mas esse jogo merece ser lembrado pela sua importância histórica. Sex Man do Atari.
E no sétimo lugar, eu vou trazer aqui a cena final, o final ruim, né, que a gente fala, do Far Cry 3. Uau. Final com a
Como Sintra. Assim, final ruim? O final é o melhor final. Não, não pro personagem principal, mas não. É o final.
É o final ruim, cara. Eu acho que é o final ruim do jogo, né? Que é o final que o nosso protagonista decide matar os amiguinhos dele ao invés de salvar, pra viver com o povo lá do lugar ali, né, da ilha ali.
Se eu não me engano, a mulher promete, a Sintra lá, ela promete poderes sobre-humanos, o cara, tipo, ela quer transar com o cara pra poder fazer umas paradas lá louca, muito louca, e o cara com tesão da porra, né, cheio de tesão na caceta lá, o cara vai, beleza, vou matar meus amigos aí, foda-se. Assim.
Porra é essa, mano? O cara...
Caralho, velho.
Tá os meus amigos só porque eu quero transar, mano.
Sabe o que é isso aí? Esse daí é aquele amigo. Esse cara é aquele amigo que troca os amigos por uma mina, tá ligado?
Não, e vocês estão ligados que o Marcos falou que esse é o final bom do jogo, tá ligado? Vocês viram?
Não, não é o bom, é o ruim.
O Marcos falou, pra mim é o bom.
Não, é o bom pra você que tá assistindo, cara. Agora pro cara não.
Vamos contextualizar. O Far Cry tem dois finais, né, Almir?
Sim.
Tá. A gente tem
não sei se tem algum outro, eu sei desses dois só.
A gente tem o final que a gente salva os nossos amigos, né? E vive feliz pra sempre, blá 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 blá. E tem esse final, que a gente mata os nossos amigos, aí é spoiler na sua cara. Eu avisei que tinha spoiler,
assim, spoiler.
Mata os seus amigos, né? E aí depois se reúne a Sintra, né? E aí acontece uma cena que ela é muito bonita, inclusive.
Em primeira pessoa,
uma cena de sexo do personagem principal com a Sintra, né? Em cima de uma pedra, parece que eles estão fazendo um tipo
um altar,
exatamente. Algum tipo de... como é que se diz que eu perdi? Um ritual, né? Alguma isso, coisa assim.
Ritual pra deusa Afrodite, a deusa do amor. Só
e
que não.
No final, depois da cena que o personagem capota na pedra cansado, a Sintra vem por cima dele e aí pega uma faca que deve ter mais ou menos 1 metro de lâmina e enfia no peito do personagem, cara. Assim, sem nem querer saber.
Caraca,
tipo, velho, você está fazendo sexo com uma mulher coberta de sangue em cima de um altar pessoas em volta olhando pra você, você não tinha condição disso funcionar direito, cara. Isso dá certo, cara.
Isso aí foi um ritual satânico que ele caiu, tá ligado?
Na verdade, não, cara. É porque, na verdade, historicamente, o momento catedrático do... Era uma tribo antiga, eles tinham essas tradições de que pra alcançar o céu, pra alcançar a questão de deuses e tal, eles passavam pelo sexo. Isso é um pensamento muito antigo, na verdade. Que você alcançava Deus através do sexo. Eles tinham essa cultura.
Esse culto. Não necessariamente é uma coisa de demônio ou do mal.
Então eu vou pro céu, então.
É, Almir. Vai bastante.
Vai pro Heaven, que eles chamam. Heaven,
isso. E aí, cara, o personagem, ele não tem nem reação, cara. Ele toma uma facada e aí começa a ficar tudo preto e branco. E aí, de repente...
Ali ele tá louco na droga também, né?
A cena acaba. E aí, tipo assim, a única outra cena que tem pra dar uma relaxada no transtorno mental do jogador naquele momento é a praia aparecendo depois com a faca, assim. A câmera só enxerga a faca cravada. Então, teoricamente, dá a entender que teu corpo foi jogado na beira da praia, sei lá.
Na verdade, o plano final da mulher era só fazer um filho, que o filho... E detalhe, a mulher sabia que o cara era pancada, cada enxada da minhoca, porque na primeira o cara, opa, engravidei, tipo... Opa, engravidei.
Já era.
Tipo aquela Maria Chuteira, sabe? Opa, já foi. Beleza, valeu. Agora eu vou mudar minha opinião, porque eu falei que a cena era boa, que seria o final bom, mas é Sintra, né, cara? Final com Sintra não pode... Sintra não pode ser bom, o negócio é...
Próximo, chama o próximo. Em sexto lugar, lhes trago um jogo que na sua época fez um rebuliço. Alguns amam, outros detestam. É um jogo muito contraditório.
Mas convenhamos que hoje virou um jogo cult. Que quem não jogou quer jogar hoje em dia.
Hoje é um jogo cult. E esse jogo não é nada mais, nada menos que Heavy Rain.
Olha aí, rapaz.
E Marlos, conte-nos, meu catedrático, que cena é essa de Heavy Rain?
Chuva forte.
Chuva forte, exatamente.
A chuva cai na fora. Aí tem um... Música da Sandy Júnior aí, pô.
Isso, exatamente.
Nossa, é a música do Pablo? É a música do Pablo?
Não, do Pablo é outro jogo que vai vir aí. Na verdade, tem um personagem principal lá que tem um personagem principal que tá procurando um filho, e ele recebe a ajuda de uma outra personagem lá, que tem até uma outra cena lá que ela toma banho, que é muito interessante, que é nu mesmo e tal. E esse jogo, ele foi marcado pela seguinte característica: todos os movimentos que o personagem faz eram baseados em movimentos que você fazia com o joystick, movimentação de... Você tinha que fazer uma ação. Qualquer ação que o boneco fazia, você tinha que comandar essa ação com o joystick.
Tinha que usar lá aquele negócio lá do controle do Play 3, que era ruim pra caralho tu ficar fazendo aquele negócio lá, tá ligado?
Sim, era o move.
Não era o move, era o sensor de movimento que o controle do PS3 tem mesmo.
Então isso, era, isso.
Nossa, tu tinha que ficar chacoalhando o controle.
Chacoalhando, mexendo nos controles, por exemplo. E é bem interessante que tem essa cena, estão os dois na merda no quarto, chovendo e tal. E os dois acabam fazendo uma cena de sexo. E detalhe, o cara, ele faz cena de sexo do lado da cama, ele faz no chão, na verdade. E que é pra dar aquela intenção que é uma coisa que não foi programada. É uma coisa que surge. É uma cena bem bonita. Só que engraçada a cena, o interessante, é que pra cada movimento que você faz, tipo, tirar uma alça.
A mina vai fazendo um striptease lá e tu tem que ficar no controle, chacoalhando o controle.
Não, é chacoalhando, assim, cada movimento é tipo, é quase que um achievement que você libera, sabe? Assim, tirar uma alça. Opa, você conseguiu tirar uma alça. Agora você faz um combo lá maluco, aí, pô, tirar outra alça. A única coisa que eu senti falta é que aqueles dois botõezinhos analógicos podia ter, né? Um movimento pro cara ficar fazendo bilu-bilu no mamilo da menina, né? Só faltou isso pra ficar bom, cara.
Para com isso, mano!
Se tivesse isso, cara, eu ficava sensacional, cara. Os dois já chique, assim, quando eu na lógica, assim, opa.
Não é possível isso.
Meu Deus. O só escolheu esse jogo pra fazer essa piada, vai tomar no rabo.
A piada ainda foi ruim, cara. Puta que pariu. Próximo.
Agora eu vou falar de um jogo, de uma cena, que é de um jogo clássico, todo mundo joga, mas eu não joguei, vou falar só porque tá aqui na lista, né? senão os fãs vão reclamar, que é o Mass Effect, é a cena do Shepard com a Liara.
Olha só, Mass Effect, esse excelente jogo que eu não joguei, o Chico não jogou, o Almir não jogou e o Marlos não jogou também.
Ninguém jogou essa aí,
porra. Só o Deloche jogou. Só
aí você nos pergunta assim, mas Andro, se nenhum de vocês jogou, então por que tá em quinto lugar? Fácil, porque hoje existe uma coisa chamada YouTube.
Exatamente. E uma das cenas mais conhecidas do YouTube é essa cena da Liara com o Shepard.
E outra que está lá no contrato vitalício lá de assinatura do Player Select, qualquer top 10 tem que ter Mass Effect, tá escrito
pra assinatura. Então, porra, mais um top 10 cenas de sexo sem Mass Effect, pô, aí é. Isso, né?
Mas, assim, brincadeiras à parte, apesar da gente não ter jogado, isso é uma grande vergonha de todo mundo aqui, não ter jogado Mass Effect, a gente sabe, conhece a importância dessa cena. É porque... Todo mundo fala da cena do Shepard da Liara.
Porque, tipo, mais que o Dragonagem lá faz com raças diferentes, aqui tu faz com raças de outro planeta, tá ligado? Então...
Olha que curioso, agora que eu parei pra pensar, raças diferentes e os dois jogos da BioWare.
Sim, a BioWare é
liberal, é.
Fazer esse tipo de coisa, assim.
Já sempre, sempre foi liberal.
Sim, mas o legal é que, tipo, cara, a Liara, velho... Cara, eu não sei, velho, mas a Liara, assim, tipo... Né? A Liara dá pra ir.
Não sei, cara.
A Liara dá pra ir tranquilamente, cara. O cara olha assim, nossa, mano.
A Liara dá pra ir tranquilamente, velho.
Pô, a Liara, velho. Cara,
caraca, sabe? Essa frase vai ficar pra caneca. Não, a Liara dá pra ir tranquilamente.
Não, pô, mas vai dizer que não vale. Vai dizer que não vale, pô.
Cara, é bonita. É uma alienígena bonita.
Agora, dizem que o mais interessante nessa na construção dessa cena é que gera uma tensão, porque sempre tem essa tensão do Shepard com ela. Então cria o tempo todo essa tensão. Pô, será que vai? Será que não vai? Será que vai? Que quando vai, a cena em si é bonita, tal, não é tão explícita, mas a galera vibra porque, caraca, agora foi. Porque foi uma tensão tão grande de não saber se vai ou se não vai, né? Que a galera vibrou, né? Tipo Galvão Bueno na Copa, né?
A galera gostou. Essa cena é do Mass Effect 1, Mass Effect 2, alguém sabe?
Sei lá.
Ah, eu não sei. Aí. Algum entendido de Mass Effect vai vir aqui e vai dizer. Seus idiotas, essa cena
é... The Lost vai falar.
The Lost vai aparecer aí. Beijo, The Lost. Abraço.
Quarto lugar, a cena é do jogo South Park, The Stick of Truth, que...
É a cena mais...
A vareta da verdade.
É a cena mais legal que tem. Dessa que a gente vai citar, tipo, ela é a mais galhofa, mais engraçada, sabe?
E a mais inacreditável, porque exatamente. Você não acredita que eles vão fazer isso, velho. E os caras
fazem. E a mais inapropriada também.
Ela cruza todos os limites, assim, cara.
Cara, é South Park, cara. O que tu esperava disso?
Mas já teve cenas de sexo em South Park, cara, mas não que nem essa, cara. Essa é um absurdo demais, cara.
Mas cara, conta por que ela é demais. Contextualiza.
Começa na construção da cena. Tipo, ganha um power-up lá, um poder, que tu vira anão, tá ligado? Tu vira tipo um...
Na Nicolina, é um chapulinho.
É, exatamente. É tipo um duendezinho, assim, bem pequeno, né? E aí tu fica andando pelas frestas da casa, tá ligado? Tipo, buraco de rato, assim, tu fica andando. E aí, tipo, começa aquela cena que tu começa a andar pela volta do quarto da mãe e do pai do menino lá, e aí eles começam a meio que, né, fazer esquentar ali na cama.
Mas é só sombra.
É só sombra e barulho, tá ligado? Ó, Honey, ó, não sei o que vem aqui, tá ligado? E aí tu começa a progredir naquela missão, daqui a pouco, tipo,
eles começam a ficar
pelado e começa o negócio a esquentar cada vez mais, até chegar num nível que, tipo assim, tu tá fazendo uma batalha na cama deles e o saco do pai do cara bate no inimigo, tá ligado? O negócio... Vai numa crescente assim, velho. Tu não acredita.
Você está porque até então.
Nossa, mãe.
Porque até então a dinâmica é RPG, é por turnos. Então você tá. Nesse momento muda completamente a mecânica de batalha. Porque antes era mecânica por turnos e você só se preocupava com o teu inimigo. Agora não, você tem que se preocupar com o timing do saco do teu pai batendo, o peito, a peitola da tua mãe balançando.
Nossa, assim, cara.
Cara, é muito. Supera qualquer nível do absurdo, assim, cara.
Exatamente. Essa cena não é mais cena de amor, de sexo. Essa cena já é cena de escrotidão absurda.
Você se sente mal, cara. Eu me senti mal jogando. Sim,
cruza todos os limites do bom senso, essa cena, cara.
Caralho, é uma cena que caberia tranquilamente em um episódio especial do South Park, né?
Cara, não, cara, nossa, velho, essa cena, meu Deus, cara, ela vale aqui pelo bizarro, assim, de, nossa, duvido que algum jogo faça algo parecido depois disso, tá ligado?
O legal é o crescente que a cena te dá no sentido de, não, isso não vai acontecer.
Exatamente,
ok, tá acontecendo isso, mas eles não vão avançar. Não, para, não, peraí, não.
Isso não. Exatamente, daqui a pouco tu tá no meio de uma situação que tu, caraca, velho, me tira daqui,
sabe? Detalhe, é teu pai e tua mãe, porra, é teu pai e tua mãe, caralho.
Mano, é no melhor nível de escrotidão South Park, velho.
É por isso que o moleque é mudo, é por isso que o moleque é mudo. Tá traumatizado, ele virou autista aquele moleque depois.
Nossa, dessa... mano, nossa, cara.
E quando termina a batalha, termina com o saco do pai cair na tua cabeça.
Cara, não tem condição essa cena, velho. O que é isso?
Cara, alguém espera uma cena que supere essa no South Park 2?
Ah, meu Deus. Eu espero que não, cara. Por favor,
eu não quero. Eu vou te falar que no final do jogo supera. Porque aonde é travada a batalha final, cara? É inacreditável.
É verdade, mas...
Supera. Eu vou falar que é supera.
É, supera mesmo.
Ah, tá aí. South Park, o graveto da verdade. Ou também conhecido como pauzinho da verdade, né?
Porra, pauzinho de sacaneou agora.
É o título propício pro tema de hoje, né? Pauzinho da verdade.
Caralho, você... Cadê a cineta? Cadê a cinetinha aí? Cadê a cineta aí?
Chegando agora no nosso terceiro lugar.
Top 3. Olha a responsabilidade. Top 3
agora, chegando agora nas cabeças. Isso não tem duplo sentido, por favor. Chegando nesse. Passou pela glande lá, tá só.
Caralho, cara.
Não. Metrô Last Night, cara. Que é. Cara, eu vou te falar, essa cena é uma cena de stripper. Que é assim: o Metrô Last Night é um jogo que você tá num mundo fudido. E o único lugar pra você sobreviver é no metrô. Olha só que mundo fudido, porque o metrô... Se for o metrô aqui de São Paulo ou do Rio, puta que pariu, cara. Se pra você viver no metrô, é porque o mundo já foi pro caralho.
Se for o metrô do Final Fight, então fudeu.
Então, nesse lugar apocalíptico, mesmo um dos poucos momentos de relax que você tem, é justamente nessa casa de burlesco. Na casa de burlesco. Que, por incrível que pareça, no mundo pós-apocalíptico pode faltar tudo, mas não pode faltar um puteiro.
Que isso, mano!
Caraca! Mas, ó, eu concordo... É o conceito do jogo.
Porque a história da humanidade nos ensinou.
Exatamente.
É verdade. Isso realmente acontece.
Não estou falando nada de absurdo aqui. E nesse momento, você tem exatamente o melhor strip da história dos videogames. E se vocês verem a cena, é impressionante. A mulher que pegaram pra fazer o motion capture, cara, foi uma profissional com certeza, velho. Porque é inacreditável o nível de gingado que tem aquela mulher.
Mas, Marlos, eu acho que não é nem questão de motion capture. Eu acho impressionante a programação que colocaram no modelo 3D.
Isso, o modelo 3D também.
Porque, assim, a questão toda dessa cena e de por que ela é impressionante... É claro, a dança, ela é incrível. Ela é, assim, uma coisa absurda. Agora,
A modelagem,
o corpo se mexendo, as curvas da perna...
Eu entendi o que você quer dizer. Eu entendi o que você quer dizer.
Se mexendo conforme o personagem se mexe, e não aquele gráfico rígido, como normalmente a gente tem, né? Aquele gráfico que não se mexe, certo? Enquanto que nesse personagem, conforme ela faz um movimento, o corpo balança, sabe aquela balançada?
Com certeza tem uma programação específica pros seios dela, pros quadris. É como se aquela mulher existisse, cara.
Exatamente.
Eu entendo o que o Anjo tá falando, porque geralmente tem aquele movimento ali, aquele strip, e você vê que é uma boneca dançando ali.
Eu vou dar um exemplo, tá? Um exemplo de um jogo que tem bastante nudez, que é o Witcher, por exemplo. O Witcher 3 é um jogo de PlayStation 4, de PC, de Xbox One, e não tem o gráfico na nudez que tem essa cena aí. Nem
exatamente.
Disso, sabe? Então,
exatamente.
Por isso que é muito impressionante a cena do...
Esse é inacreditável. E tem um momento em que a mulher faz movimentos muito despudorados, cara. É muito despudorado. Os ângulos de câmera que ela faz é absurdo, cara. É assim, é pra molecada assistir com leite de rosas do lado mesmo, velho. Porque...
Caralho, Marlos!
Foi demais, bicho. Foi demais, velho.
Leite de rosas é feito pra tirar a maquiagem, Marlos.
Porra, é pra tirar outras coisas também.
Em segundo lugar, The Witcher 3.
Olha aí,
ó. Olha aí, grande jogo. Quem não esperava isso, hein? Hein? É. E a cena que a gente escolheu é a cena da Yennefer e o unicórnio.
Olha aí, olha aí.
Essa, cara, fantástico. Essa cena só tá aí por causa que eles fazem isso em cima do unicórnio, porra. Porque tem muita cena melhor nesse jogo, caralho.
Ah, é. Me cite 22 cenas
melhores. A cena da Keira é melhor que essa.
Ah, mas da Keira foi tipo um negocinho, tipo um piquenique, tu forra lá. Pô, quem nunca? Isso aí não é, né, nada de absurdo. Quem nunca também?
Quem nunca é foda,
velho. Quem nunca fez um piquenique?
A coisa mais normal do mundo.
Quem nunca transformou dois ratos em dois cavalos, né? Fez um jantar aos ludibéus no meio da mata.
Fez um piquenique no meio da mata e acordou pelado, né?
Quem nunca, né, cara?
Caralho, mas eu entendo o que o Chico quis dizer, porque assim, a cena da Keira, ela é sacana pela situação, né? Porque assim, o cara vai lá, fica com a mulher e acorda nu, assim, e a mulher não tá mais lá, tá ligado? Só falta ter roubado a roupa do cara, assim, de sacanagem, né?
Sim.
Mas assim, a cena do unicórnio, ela é importante por causa da relação entre a Yennefer e o Geralt, né?
Sim. Porque, assim, e tem a piada do unicórnio que já tinha sido feito antes no jogo, né, cara? E daí volta agora de novo.
É, essa piada, ela é do livro que se estendeu ao jogo, né?
Exatamente.
Então, isso aí é fanservice.
Como é que é a piada? Eu não sei, não.
Ah, cara, é que eles transaram em cima de um, se eu não me engano, em cima de um tapete de unicórnio, uma coisa assim. E aí ela disse que ela tinha guardado ainda o negócio do unicórnio.
Interessante que aquele unicórnio não é uma estátua de unicórnio, é um unicórnio empalhado. É um unicórnio de verdade.
E no mundo do The Witcher, provavelmente, existem unicórnios.
Sim, né, tipo, e seria uma ótima aquisição, assim, alguns motéis aí, eu podia utilizar. Tem aquela cadeira no motel lá, tem aquela cadeira erótica lá, ué, podia ser um unicórnio erótico. Olha só que legal, olha só que...
Ô, Marius, no... O seu site você não vende, não?
No intimidade2.com.br, é impossível.
Se bem que, pra quem jogou a segunda DLC do The Witcher, não sei se vocês jogaram, lá em Tushan, que é a região nova de
saúde
do mundo, tem uma missão que você tem que ir atrás do unicórnio e, na verdade, nada mais é que um cavalo com uma cenoura colada na testa.
Caraca. Não vai tomar. O The Witcher é galhofas às vezes, né, mano? Que nem a missão da panela. A missão da panela é foda.
Tanta cena foda do The Witcher de amorzinho, cara. A cena lá da atriz e do Geralt lá no farol, que aí aparece eles lá no farol e começa meio que passar a luz, tá ligado? Aí os caras... Tem uns caras de barco vindo e eles começam a olhar, porra, que negócio é esse? O que tá acontecendo ali? É código Morse e eles começam a notar.
Eu tenho que desvendar o código, né?
Caraca, é verdade, hein, Chico? Vou concordar contigo.
Cara, muito cena foda.
Isso é amor eterno, cara. Amor eterno é triste. Mas enfim, essa cena é muito importante por causa da que a Yennefer é o rei.
E outra, pela forma. Porque na verdade no jogo, você demora um pouco a conhecer de verdade a Yennefer. Porque quem já leu os livros, quem jogou outro jogo, já conhecia já. Agora, você que tá conhecendo The Witcher pelo 3, como eu tomei uma certa antipatia pela Yennefer. Então, assim, mas depois, conforme vai construindo a coisa, você acaba percebendo que a história deles vem de longa data, sabe? E mesmo eu ficando com a atriz e quem ficou com outros personagens e tal, que você pode ficar, você percebe que mesmo se você escolher não ficar com a Yennefer, que é uma babaca escrota, você sabe que eles têm alguma coisa ali que vem de tempo, então é uma cena bem emblemática, na verdade. É uma cena bem emblemática pro personagem e pra quem conhece os personagens, né, cara?
Sim, exatamente. Excelente, cara. Então tá aí essa cena muito boa, bacana, Yennefer e o Unicórnio, clássica do The Witcher 3.
E se fosse no intimidadeabotos.com.br, eu já ia... Aquele chifre do unicórnio é removível, tá? Poder virar um vibrador.
Caraca. Ô, Marcos,
caralho!
Você não sabe nem falar o nome do site dele. É no intimidade2.
intimidade2.com.br.
Tchim-tchim!
Que aliás tá patrocinando esse programa, né?
Patrocínio do intimidade.
Patrocínio.
E
E agora, senhores, rufem os tambores para que a gente possa dizer qual é o nosso grande campeão, top 1 de cenas de amorzinho gostoso.
Não, não, de amorzinho não, de cena de putaria, porque isso aí é uma putaria, velho.
Essa cena é uma putaria, mano. Essa cena é pesada.
Ó, cena de amorzinho foi até o 2.
Até o 2.
Aqui, essa primeira é putaria, então se prepara.
Se prepara, porque aqui é só tiro, porrada e bomba.
Se ajeita na cadeira aí, filho.
Nada tá melhor do que acabar esse cast em primeiro lugar com homenagem, né, cara? Porra, mais justa, né?
E meus amigos, a cena número 1 do top 10 de cenas de amorzinho barra putaria é The Witcher 3 também, a maldita cena do menage a Troar com a Yennefer e a Triss.
Olha só. Olha
agora, homenagem a Troar Fire, né?
É, cara, essa cena... Mas você tá pensando assim, mas Andros, não aconteceu homenagem a Troar. Por que que tá em primeiro? Exatamente!
Cara,
não
essa cena... Não aconteceu
homenagem a Troar, cara.
É a maior sacanagem dos
games. Essa é a maior sacanagem do mundo dos videogames.
Essa cena é o maior tapa na cara naquele cara que tem o fetiche, tá ligado? Desse fetiche de homenagem aí,
e
tá
não
ligado?
Só isso, Chico, isso aí é um tapa na cara pro Pimpão que tava jogando com o Geralt, falando assim, ah, eu sou o Geralt, eu pego todo mundo, pego geral, não vou dizer não pra ninguém, vou tascar em todo mundo. Toma, otário, tu teve,
toma.
O que tu plantou, otário.
Eu fico imaginando o Geralt, a atriz e a Yennefer amarrando o cara, já dando aquelas roupas em trajes sumários, amarrando ele na cama, aí o garotinho já com o controle do lado já, porque ele não tá com o controle na mão, tá contando do lado. Tá contando do lado. O leite de roda na mão, da mãe já tá ali, velho.
O lencinho umedecido,
umedecidos, toda a cultura ali, toda em volta já, tudo preparado.
Tá preparado, né, cara?
Ai, meu Deus. Cara, essa cena aí, eu comparo com a cena da década de 90, quem passou por isso vai saber. Quando a Record ia passar o Calígula, velho. E tinha contagem regressiva. É o maior coito interrompido da TV brasileira. O Calígula ia passar na Record. Aí tinha contagem regressiva. Aí na última hora, o juiz bloqueou. E todo mundo ficou lá com leite rosa na mão e o lenço umedecido na outra. É a mesma cena, a mesma sensação aqui, velho. Mesma sensação. O cara tá assim, caralho. E as duas vão embora. Vão embora e largam o Geralt na merda. Isso é uma putaria, velho. Isso é uma
sacada. Não, o foda é que, tipo assim, o cara que se achou um malandrão, porque no jogo tu pode escolher se tu quer ficar com a atriz, que é foda, né? Ou pode ficar com a Yennefer, que é uma chata. Mas, né, tu pode ir tomando lá as decisões. E aí o cara que se acha malandrão, não, porra, eu vou ficar com as duas aqui, velho. Eu dou conta, eu consigo gerenciar essa porra. Aí tu chega no final e vê essa merda, cara.
Eu consigo gerenciar essa porra.
Vai tomar no rabo, cara.
Exatamente. Caraca, cara, isso aí, velho, isso aí, assim, ó, eu vou
dar... É uma lição.
Isso é uma lição de vida, porque assim, eu tava lá pimpão, tava lá, ah, eu sou o Geralt, ah,
o cara é tipo, é um bosta na vida real, tá ligado?
É, exatamente. Penso,
eu vou incorporar o Geralt, pelo
menos. Eu sou
o
Geralt, eu pego
todo mundo. Eu fiquei com a Yennefer.
Cara, eu não escolhi, velho, eu peguei todo mundo que eu vi na minha frente, e aí, no final, eu pensando, nossa, olha que mundo interessante, eu faço um monte de merda, pego todo mundo e ainda vou ser recompensado por isso. Que maravilha essa vida, não?
O cara já tinha tomado a poção azul lá e tudo já.
E aí, de repente, cara, na minha cara, velho, eu realmente não esperava que isso acontecesse, cara. E no final eu fiquei pensando, velho, eu mereci, cara.
Eu mereci. O pior de tudo é que o cara pensa, caralho, eu mereci, cara.
Eu realmente mereci, cara.
Foda, velho.
É, aquela poção andorinha Viagra azul lá, ficou 2 dias na corrente sanguínea dele lá, fudido.
O cara saiu pra coletar planta pra fazer andorinha azul, e aí se fudeu. Ainda teve que esperar o Dandelion resgatar, que coisa vergonhosa.
Porra, o pior é você ter que esperar o Dandelion te soltar, né?
E o Dandelion é aquele amigo que é pouco bonachão, e no outro dia, provavelmente, lá naquele lugar dele lá, todo mundo já tava comentando o que tinha acontecido com o
Guilherme.
Mas o Dandelion...
Se tivesse celular nessa época, velho, tinha tirado muita foto antes de falar.
No grupo do WhatsApp lá, né?
Ele mandou o WhatsApp mágico, cara, lá que tinha na época lá.
Ó, mas o Dandelion é aquele amigo, que ele é bonachão, ele é tudo metrosexual lá, se veste tudo bonitão, cheirosão, mas é o tipo do amigo que, se beber demais, ele cai pro outro lado. engraçado, porque tem uma história lá que ele já, inclusive já pegou traveco, inclusive lá, já pegou o Dandelion, não é a pessoa mais confiável pra te soltar de uma situação dessa. Eu não vou convencionar aqui, bicho.
Ou não, né, Marlos? Vai que, né?
Ou vai que o cara queria
ser salvo. Mas o cara queria, né, mano? Eu sou o Geralt, eu não perdoo nada, que vem pra frente, porra.
Ah, é verdade. Porra, porra, quebrou tabus aí agora, bicho.
Muito bem, senhores, depois desse extenso top 10, quero saber de vocês. Faltou alguma cena? A gente esqueceu de alguma coisa?
Cara, faltou a cena, a apresentação do Trevor do GTA V.
Ah, é verdade.
Podia deixar o Trevor fora. Nossa. Dessa.
É.
Que já começa ele pegando uma ruivinha lá de fora. De fora.
Uma ruivinha, pô, castigada. Aquela ali, aquela ruivinha.
É, mas o interessante não é a cena. O interessante não é a cena. O interessante é que depois o namorado da mina vai reclamar, porque a mina tava drogada, tá ligado? Aí o cara vai reclamar pro Trevor. Você fudeu minha mina, não sei o quê. O Trevor simplesmente pisa na cabeça do cara e mata o cara com os pisões na cabeça.
É, simples esse, assim. Esse é o herói do Almir, tá?
Caraca.
É
o herói, cara.
Esse é o herói do Almir.
Tem uma menção honrosa aqui pra fazer.
Peraí, rapidinho. Aquela... Vamos falar, assim, não é moral nenhuma pro Trevor pegar aquela mulher. Pô, mulher com o maior cara de Elsa Soares, velho. Na boa, na moral, bicho.
Mano, você esqueceu cara... que o Trevor dormiu com o cara lá na casa, lá também? No meio do jogo lá?
Caralho, é verdade, cara.
E ficar de conchinha? Cara. O Trevor não é. O Trevor não é parâmetro pra ninguém, velho.
Chico, qual é a sua menção
honrosa? Minha menção honrosa é Metal Gear Solid 3, que durante o jogo tava me dando uma raiva do cacete, porque nesse jogo tem a Eva, tá ligado? Que é a mulher, cara, essa mulher é linda. Nossa, se essa mulher existisse na vida real, meu Deus, cara, essa mulher é muito linda. E durante o jogo, ela é tipo uma espiã, saca? E ela fica meio que querendo seduzir o Snake, né? E, cara, o Snake ficava fugindo dela e isso me dava muita raiva, cara. Eu pensava, caraca, velho, não foge não, fica aí, caralho. E aí, no final, velho, tipo, rola um monte de encontro entre eles e sempre fica aquele climão, assim, de tipo, pô, vai pegar ou não vai, tá ligado? E eu desesperado lá, porque a mulher era linda, né, cara? E aí, tipo, caraca, putz, foi até o final do jogo e não rolou nada. Aí, no final, tem aquele final que é uma cena, tipo... Não é explícito, não é nada explícito, mas é tipo aquele final clichêzão, tá ligado? Ele chega na cabana, acende a lareira, tá ligado? Depois que acabou a missão, ele... Opa, agora acabei agora a minha missão, a gente tá de boa aqui.
Eu pensava que o Snake não tinha feito nada em nenhum jogo, velho.
Não, que isso, rapaz.
Eu não terminei o 3.
E ela como uma boa espiã, tipo, né? Sai, deixa ele... Quando ele acorda, ele tá sozinho lá, só com uma fita.
Vacilou.
Um jogo que não pode faltar. Tá aqui, a gente não pode falar de top, de cena de sexo ou de século, qualquer coisa relacionada a isso, sem falar do nosso querido amigo Larry, cara.
Larry.
Na verdade,
Larry. Magma.
Larry, porra, o cara o maior pegador da história dos videogames, cara.
Eu conheço esse jogo.
Ele é o Stifler dos games.
É o Stifler dos games, cara. Mas eu vou ressaltar aqui uma cena onde o Larry se dá mal. Que ele tem aquela letra do pimpão lá, pegando as minas lá. Aí tem uma cena em que o Larry consegue conquistar a menina, e a menina tá fazendo um sexo oral nele, e aparece a cena, assim, aparece a cabeça da menina fazendo sexo oral nele, só que a menina fala, pô, agora é sua vez. Aí quando o Larry vai fazer um sexo oral na menina, não aparece a cena, mas aparece o Larry olhando, assim, olhando espantado, e aparece na mente do Larry uma salsicha, assim.
Meu Deus do céu, que jogo é esse?
Aí o Larry fala assim, puto, me fudi,
Caralho, Marlos, que porra é essa, Marlos? Caralho, que jogo é esse, cara? Que horror!
Caraca, o jogo do Marlos aí, olha
o jogo. Eu ia falar o Larry, cara. Não, jogo meu não, pera aí.
Jogo que o Marlos gosta de jogar, tá aí.
Tá vendo? Isso é clássico, cara. Pera aí, bicho. O Larry é clássico, velho.
Então tá, senhores. Ouvintes queridos, se você conseguiu chegar até aqui e não morreu de vergonha alheia com essas putarias aí do Marlos, comenta aí, bota aí nos comentários.
Porra, minha? Porra,
bota qual like, cena? Qual cena que faltou?
Qual cena que faltou? Tá? Bota aí nos comentários, ajuda a gente qual cena que faltou. E Marlos, prepara aí o intimidadea2.com.br, tá? Eu vou te mandar o boleto aí desse jabá, tá? E esse cast aqui, pra quem não percebeu, ele foi patrocinado pela empresa do Marlos, que é intimidadea2.com.br. www.jogosdoplayercast.com.br.
Olha só,
é patrocinado.
Que a gente já faz jabá de graça pro site um tempão, dessa vez assim, patrocinar o cast, né? Olha aí que beleza.
E o Marlos resolveu fazer a promoção especial do patrão que endoidou. O primeiro que comentar em hashtag intimidade a dois...
E marcar, tem que marcar a galera do Player Select. Tem que
marca a galera do Player Select, bota lá hashtag intimidade a dois, o Marlos vai mandar uma coisinha pra ti.
Vou mandar um brinde na moral. A gente vai
mandar Vai ser um brinde maneiro.
De maneiro, de maneiro. Vai ser a coisona não. Coisona não deve ser um brinde, que é caro, caro.
Só faço com você. Quero com você. Só quero.
cara.
Pô. Não, termina na minha piada no risadinha, porra.
Vai. Tá bom, pronto.
Vai, alguém puxa o nome aí.
No final a gente poderia colocar uns extras só com as piadas do Marlos fazendo assim.
Vai.